As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias, neste alargado das 13. O 25 de Abril de 74 foi assinalado em Tomar, nesta segunda-feira, com a realização de uma sessão da Assembleia Municipal dedicada à efeméride. 48 anos depois dos acontecimentos que levaram à instauração de um regime democrático em Portugal, os deputados municipais de Tomar lembraram uma vez mais a data num conjunto de intervenções levadas a cabo pelos representantes das diferentes forças políticas com representatividade neste órgão. O deputado municipal dos Independentes do Nordeste, Américo Pereira, falou de democracia, mas também da incapacidade dos políticos para cumprir com o que prometem.
A democracia não é pertença a ninguém em particular, mas sim do povo. O mesmo povo que elege os seus representantes na Assembleia da República e nas autarquias. O mesmo povo que assiste impávido e sereno à deslocação do poder do Estado para o poder económico ou financeiro. O mesmo povo que vê com naturalidade os que o representam e governam a serem consumidos por grandes e pequenos escândalos de foro criminal. O mesmo povo que, apesar de reconhecer a incapacidade do poder político em cumprir o que promete, não deixa de estar presente quando chamado às assembleias de voto. Os 48 anos de democracia não têm sido suficientes para que os princípios da igualdade, isenção e transparência se encontrem instalados por completo na complexa máquina do Estado. Os políticos muito têm contribuído para isso e a corrupção tem feito o resto.
Francisco Tavares, do CDS-PP, falou do conflito na Ucrânia e criticou a atitude do PCP neste assunto.
Infelizmente, vivemos hoje muito próximos de um país que tem a sua liberdade colocada em causa. E o pensamento principal que devemos retirar desta guerra é que nunca, mas mesmo nunca, devemos dar a liberdade como garantida. E eu não esqueço, não podemos esquecer, que hoje, em Portugal, não é unânime a importância que as nossas forças armadas têm, da importância, por exemplo, de sermos membros fundadores da NATO, e nem todos estamos em sintonia sobre o que se está a passar na Ucrânia. E como tal, não podia, no dia da liberdade, salientar aquilo que considerei um momento, e na falta de melhor palavra, triste do Partido Comunista Português, em não assistir à intervenção do Presidente Ucraniano no Parlamento. Honra seja feita, que apenas está a ser coerente com aquilo que sempre foi e sempre defendeu. O que é irónico é que foi graças à liberdade que hoje temos em Portugal, e à liberdade que está a tentar tirar ao povo ucraniano, foi possível o PCP fazer o que fez.
Seguiu-se a intervenção do Bloco de Esquerda. Paulo Mendes aproveitou para recordar um dos grandes nomes de Abril, Salgueiro Maia.
Couberam a Salgueiro Maia as tarefas mais complexas da Revolução do 25 de Abril de 1974. Uma ao raiar da manhã, com a ocupação do Terreiro do Paço, onde se encontravam os ministérios militares, e a outra da parte da tarde, com o cerco ao quartel do Carmo, onde se tinha refugiado o Presidente do Conselho, Marcelo Caetano. Em ambas, Salgueiro Maia teve um papel principal e em ambas revelou uma ponderação, serenidade e coragem que tornaram, num ambiente de grande tensão e confronto iminente, possível o diálogo. Primeiro, na Ribeira das Naus, enfrentando sozinho a coluna de blindados do Regimento Cavalaria 7 de Lisboa, que se dirigia para o Terreiro do Paço, e depois, entrando sozinho no quartel do Carmo para prender Marcelo Caetano. Sem a sua coragem, mas também sem a sua ponderação, a Revolução tinha tudo para correr mal. Nas palavras do Coronel Joaquim Correia Bernardo, foi o Fernando Salgueiro Maia quem protagonizou os únicos atos individuais de coragem na madrugada de 25 de Abril de 1974.
Américo Costa do Chega criticou depois a esquerda e afirmou estar em curso uma cerca sanitária ao seu partido.
Democracia que hoje em 2022 devia estar madura, mas não está, pois os que em 1964 perseguiram, prenderam, torturaram e ilegalizaram, continuam hoje tão ignóbeis como no passado. A prova disso é a cerca sanitária que fazem ao Chega, tentando limitar a ação de um partido constitucionalmente legal só porque diz a verdade e afronta o sistema. Sistema que quase sempre à esquerda tem governado Portugal há 48 anos. Digamos antes, desgovernado, pois o clientelismo, a corrupção e a falta de valores nacionais têm empobrecido Portugal na economia, no espírito e na força anímica da nação. Portugal, nação quase milenar, merecia mais, mas este sistema não dá para mais, a não ser um socialismo que atrasa, corrói e mata uma nação e um povo.
Seguiu-se a intervenção de António Silva, da CDU, que depois de comparar o passado com o presente, deu nota daqueles que devem ser os objetivos futuros para o país.
No futuro imediato, há que recuperar a plenitude do direito à greve, hoje só possível no Estado e em algumas grandes empresas. A reposição efetiva do direito à contratação coletiva, enfrentar os aumentos vertiginosos do custo de vida, o aumento geral de salários e pensões, a melhoria de muitas infraestruturas, transportes públicos, etc. A recuperação do património histórico e cultural, a reindustrialização do país, desenvolver políticas a nível central, regional e local que sejam amigas do homem e do ambiente. Comemorar Abril é assinalar e afirmar o poder local democrático como uma das suas conquistas. Comemorar Abril é devolver ao povo as freguesias liquidadas contra a sua vontade, repondo a proximidade, participação e representatividade que elas materializam.
Ricardo Carlos, do PSD, abordou depois um conjunto de questões sociais, ainda por cumprir, e que resultam no país desigual em que vivemos.
Vivemos, atualmente, num país da Europa Ocidental, onde trabalhar não chega para escapar à pobreza. Repito, onde trabalhar não chega para escapar à pobreza. Que liberdade é esta que os portugueses têm quando o principal fator de sucesso pessoal e profissional ainda é o local onde se nasce? Novamente repito, o principal fator de sucesso de um português é o local onde nasce. Não tapemos o sol com a peneira. Vivemos num país profundamente desigual. Desigual no investimento público, desigual na oferta de emprego, desigual a nível social. Desigual entre as grandes áreas metropolitanas, as grandes cidades e o resto do país. O resto do país, aquele país que não interessa nada a quem mais poder de decisão tem. E não interessa porquê? Porque não tem votos. Senhoras e senhores, o 25 de Abril só se cumprirá quando em Portugal existir um real e bem oleado elevador social. Assente no trabalho, no esforço e no mérito.
A fechar o conjunto das intervenções partidárias, Duarte Carvalho, do PS, falou da forma como os jovens sentem o 25 de Abril e a necessidade de educar a sociedade contra os extremismos que se vão desenhando na nossa sociedade.
Urge concentrar esforços no sentido de educar os jovens, e não só, para a importância dos ideais e conquistas de Abril. Só assim evitaremos a normalização de posições extremistas, que vem pondo em causa aquilo que há 48 anos temos vindo a construir. Uma sociedade onde a liberdade, que jamais podemos assumir como um dado adquirido, é direito fundamental. É por isso urgente travar o crescimento destas forças extremistas. E isso só se alcança com informação fidedigna, que deve e tem de chegar a todos de igual forma. Esta informação adquire-se não só em casa, mas desde logo nas escolas. E só será universal se vivemos numa sociedade que garante o acesso à educação de forma justa e igualitária. E quando falamos em acesso justo e igualitário a serviços essenciais, não nos restringimos à escola e à educação. Falamos igualmente da justiça, da segurança social e, sobretudo, da saúde. E, portanto, do Serviço Nacional de Saúde, que ultimamente sentimos ser posto de alguma forma em causa, mas que temos de proteger e defender com vista à sociedade democrática e progressista em que ambicionamos viver.
Os partidos políticos, com assento na Assembleia Municipal de Tomar, a lembrarem assim o 25 de Abril, na sessão comemorativa que assinalou o Dia da Liberdade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo, procedeu à identificação e detenção fora de flagrante delito de dois jovens adultos com 16 e 17 anos de idade pela prática de vários crimes de violação, de abuso sexual de crianças, de coação sexual, de importunação sexual, também de pornografia de menores e de ameaças, todos na sua forma agravada, sobre seis meninas com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos de idade. Os suspeitos, atuando em grupo, conjuntamente com outros, atraíram as colegas através de vários estratagemas a diversos locais, sobretudo às suas residências. Após consumarem os atos criminosos, ameaçavam e intimidavam as vítimas como forma de garantir o silêncio das mesmas. Os factos terão ocorrido desde o final do ano letivo anterior e no ano letivo em curso até fins de janeiro de 2022. A Polícia Judiciária teve conhecimento da situação no final de março e desenvolveu a investigação que permitiu identificar várias vítimas e casos, bem como recolher fortes elementos indicativos que conduziram às detenções dos suspeitos. Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Vila Franca de Xira, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
João Leão, ex-ministro das Finanças, está a ser acusado de ter tido uma postura, no mínimo, pouco ética na questão relativa à apreciação de projetos submetidos pelo Ministério do Ensino Superior, tendo em vista o financiamento à ciência através da Fundação para a Ciência e Tecnologia. De entre as candidaturas apresentadas estava precisamente o Instituto Politécnico de Tomar, para além do de Santarém e de Castelo Branco. No entanto, apenas o projeto do ISCTE, de Lisboa, é que mereceu luz verde do Ministério anteriormente gerido por João Leão, neste caso para o Centro de Valorização do Conhecimento e Transferência de Tecnologia, num investimento que já ronda os 12 milhões de euros. Aliás, esta mesma estrutura já tinha um financiamento europeu de 4,3 milhões de euros, valor nada comparado com a realidade pretendida por Tomar, Santarém e Castelo Branco, que no total apenas necessitavam de 1 milhão de euros. Para além destes factos que têm gerado incompreensão por parte das entidades envolvidas, ainda a registar que o mesmo João Leão é agora vice-reitor do ISCTE, cargo que assumiu 2 dias depois de ter deixado o governo. Citado pelo Público, Manuel Heitor, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, garantiu que instruiu o processo do ISCTE para garantir apoio das finanças, a exemplo do que fez com outras candidaturas, não deixando de lamentar que apenas o referido projeto daquela instituição lisboeta tenha sido aprovado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Reabriu ao público nesta segunda-feira, 25 de abril, o renovado Cineteatro Municipal de Mação. O momento contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, e do representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Luís Francisco Felipe. O imóvel foi alvo de obras de requalificação, num investimento total de cerca de 1 milhão e 200 mil euros, com apoio na ordem dos 500 mil euros de fundos comunitários. A intervenção manteve a traça original do edifício e incluiu a renovação completa do recheio do equipamento cultural. E foi numa sala repleta de público que se realizou depois a sessão de reabertura do renovado Cineteatro Municipal de Mação, com Luís Francisco Felipe, em representação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, a dar conta da importância deste investimento.
Esta requalificação de Cineteatro é uma peça central na estratégia de Mação, na estrutura de programação. O investimento perde 700 mil euros, nós já fomos ajudando com cerca de 500 mil euros, digamos assim, existiu esta possibilidade também de acolhermos estas propostas de investimento por parte da Câmara Municipal. É uma peça, como dizia, num conjunto de peças que nos foram propondo, ainda tivemos cá no verão também na inauguração do antigo edifício do Quartel dos Bombeiros, também uma peça com uma função social relevante, esta peça com uma função cultural muito relevante. Já tivemos também a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente, esta semana mesmo vamos aprovar também uma candidatura para a melhoria do pavilhão José Maria Marques, mais uma peça fundamental, parece-nos, para o apoio. Agora, há a vertente esportiva, há a vertente da educação, e assim se vai fazendo um conselho, assim, digamos, as entidades públicas e a Câmara Municipal vão dando resposta e vão melhorando aquilo que é a vida das pessoas.
Vasco Estrela, o Presidente do Município de Mação, referiu depois que esta reabertura representa um momento de homenagem a todos aqueles que contribuíram para a história do Cineteatro de Mação.
É por isso também hoje um dia de homenagem. De homenagem a todos aqueles que ajudaram a construir a história deste edifício do Cineteatro de Mação. Há aqueles que o construíram, aos impulsionadores das inúmeras atividades culturais que aqui decorreram, àqueles que o geriram, àqueles que de uma forma voluntariosa perderam muito do seu tempo aqui neste espaço a ensaiar, a dar espetáculos, a preparar espetáculos, a fazer cenários, a cuidar das luzes, a limpar. É, portanto, uma homenagem a todos aqueles que fizeram a história deste edifício. E acho que nesta altura é sempre bom recordar como aqui chegamos. E não podemos estar todos contentes como penso que estamos a inaugurar este espaço sem esquecer aqueles que nos fizeram aqui chegar. Uma palavra também muito, muito importante para todos aqueles, sem exceção, pequenos e grandes artistas do nosso concelho, principalmente esses que por aqui passaram.
Ana Brunhosa, Ministra da Coesão Territorial, encerrou a sessão, lembrando que a escolha do dia 25 de Abril não poderia ter sido melhor para reescrever a história de Mação.
No dia em que hoje festejamos mais uma vez o 25 de Abril, não podíamos escolher melhor dia, ou seja, o Sr. Presidente e a sua equipa não podiam escolher melhor dia para reescrever a história de Mação do que o dia do 25 de Abril, inaugurar este polo, que é um polo, não é só cultural, é um, no fundo, isto acaba por ser aqui muito um polo da vida dos maçaenses e, portanto, da sua atividade intergeracional. E também felicitar o Sr. Presidente pela reabilitação bem conseguida e, para além disso, enquadrada também numa reabilitação do espaço exterior que torna, dá outra centralidade a este espaço. E, por isso, felicitar-vos. É uma intervenção que ganha nova vida e é certamente uma intervenção que vai dar nova centralidade a este espaço de Mação e, portanto, é uma forma, Sr. Presidente, de preservarmos as nossas memórias e a nossa identidade e o nosso património. E a verdade é que às vezes esquecemos-nos que a nossa identidade e a nossa memória e história são importantes e depois a história e os momentos que vivemos hoje mostram-nos isso, a importância de preservarmos a história, a identidade, que são fundamentais para depois também construirmos um caminho de futuro.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
As infraestruturas desportivas municipais com maior utilização em Abrantes estão desde o início do ano equipadas com desfibrilhadores automáticos externos, num investimento de 6 mil euros, contribuindo para aumentar a segurança e a qualidade do serviço e, sobretudo, salvar vidas. Os equipamentos foram instalados nos pavilhões desportivos do Termagal e do Pego, no Estádio Municipal, no Complexo Municipal de Piscinas e no Campo de Futebol número 3, em Rossio, ao sul do Tejo. Encontram-se em cabines especialmente preparadas para o efeito e devidamente sinalizadas. Em simultâneo, foi reforçada a formação em suporte básico de vida e de desfibrilhação automática externa aos técnicos municipais afetos a estas infraestruturas.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Está a ser implementado pelo município do Entroncamento, através da Biblioteca Pública Municipal, em colaboração com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o projeto CIA, Cidadania Informada. Lançado pela Rede Intermunicipal de Bibliotecas Públicas do Médio Tejo, o projeto contempla ações de formação que pretendem desenvolver a literacia digital junto à população com menos competências nos domínios das tecnologias de informação e comunicação e, simultaneamente, promover hábitos de leitura como fator essencial no desenvolvimento pessoal e social. O público-alvo do projeto CIA são todas as pessoas residentes ou a trabalhar no Conselho do Entroncamento, maiores de 18 anos e não integrados no sistema de ensino. Em maio já estão agendadas duas ações desta formação, cada uma composta por 5 sessões de 2 horas cada, nas semanas de 9 a 13 de maio e de 23 a 27 de maio, sendo que a frequência carece de inscrição, que deverá ser efetuada na biblioteca, juntas de freguesia e no gabinete de inserção profissional.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Auditório Principal, Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no Instituto Politécnico de Tomar, vai ser palco para a 12ª edição da iniciativa Bibliotecando em Tomar, este ano com o tema Presença e Exílio, Leituras em Diálogo. Depois de um forçado interregno, o encontro a realizar nos dias 6 e 7 de maio procura voltar a ser um espaço e um tempo de colaboração do conhecimento, da cultura e do património, promovendo discussão e partilhas acerca da condição humana e da representação da nossa identidade coletiva. A organização do Bibliotecando em Tomar conta com a organização conjunta do Agrupamento de Escolas Templários, Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Câmara Municipal de Tomar, Centro de Formação Os Templários, ainda da Rede de Bibliotecas Escolares, Instituto Politécnico de Tomar e Centro Nacional de Cultura. A iniciativa ocorre sempre na primeira sexta-feira e sábado do mês de maio, coincidindo assim com a iniciativa municipal do Congresso da Sopa e reforçando a ligação à comunidade. Refira-se ainda que tem como presidente da Comissão de Honra o professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Celebrou-se ontem os 48 anos após o 25 de abril de 1974. Muito se diz e fala nesta data, mas penso que o mais importante, além da sua divulgação, nomeadamente aos mais novos, ainda com alguns fecheiros solares e sem acesso, é o que um ator, neste caso uma atriz, e eu disse para nós, uma das maiores disse. A influência que o público nos pode transmitir é o seu silêncio atento. Porque há mais que um tipo de silêncio. Há um silêncio atento e um silêncio distraído. E esse silêncio atento deve ser sempre à procura da liberdade e da democracia. O saciar dessa liberdade tanto pode vir da esquerda ou da direita, de quem se espera ou de quem não se esperava. Não é preciso andar sempre a dizê-lo, mas nas ações e não só nas intenções, ela deve estar presente. A liberdade vem na madrugada de 25 de abril de 1964, mas consolidou-se com o 25 de novembro de 1975, após certos devaneios de vária ordem, e ainda, hoje e sempre, é preciso cuidar dela, estar atento. Tal como o cravo símbolo de abril, que para estar viçoso deve estar embebido nos seus nutrientes e cuidado com amor, também a liberdade o deve estar e ser. O 25 de Abril não deve ser só a celebração de uma data, deve ser sim um fim a si mesmo, um pugnar todos os dias pela liberdade e democracia, pois hoje em dia ela é constantemente posta em causa. Também se aproxima outra data, o 1º de Maio, e também aqui só se consegue celebrar esta data, o Dia dos Trabalhadores, porque existe liberdade e democracia para tal. Mais uma vez a liberdade a permitir esta celebração, como tantas outras ao longo do tempo. Muitas pessoas colocaram a sua vida em perigo e algumas a perderam pela que fosse alcançada ao longo da nossa história e dos tempos mais recentes. Com certeza, sem pensar muito em si, mas a pensar num bem maior. A eles e a todos que desprezadamente o fizeram, devemos expressar o nosso orgulho, admiração e gratidão. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.